Vamos abrir em Gênesis 17. Gênesis 17. A verdade, a nossa reflexão de hoje, ela vai o capítulo 17 todo e a primeira parte do capítulo 18, que vai até o verso 15, né? 18, a partir do verso 16, entra o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver na próxima quinta, tá? Hoje é Abraão e Sara. Como Deus muda o nome de Abraão, de Sara, e institui o sinal da aliança, né, de Deus com Abraão. Como Deus visita Abraão, fortalecendo cada vez mais a sua fé. Os irmãos que estão lá atrás, se puderem vir um pouquinho aqui para frente, vamos ser assim, os dois lados, fica muito longe, eu não estou vendo nem Luiz direito daqui, ó. É Luiz que está ali? É Luiz, né? Vem aqui para frente, se aproxime, né? Fica mais juntinho, porque fica lá longe, vê o pastor bem pequenininho, magrinho, né? Na verdade está magrinho mesmo, né? Vem aqui para o lado de cá, para a gente interagir e conversar melhor, tá? Gênesis 17. Deus muda o nome de Abraão, ou de Abrão para Abraão. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto bíblico, tá? A gente vai falar de alguns versículos chave e o assunto central do texto. Diz assim a palavra do Senhor: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara, viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-lo-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém? Pedir ao presbítero Marilo que nos eleva a Deus em oração. Oremos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Apenas uma rápida revisão do texto do livro de Gênesis, como também do Pentateuco como um todo, né? O autor Moisés, aí a data, local em que o livro foi escrito, no deserto. Alvo: Moisés escreve para quem, primariamente? Para Israel. O versículo é o primeiro, né, que fala que no princípio Deus criou todas as coisas. Temos também aqui um esboço do livro de Gênesis, a divisão dos capítulos. Quando chega no capítulo 12, né, o foco de Moisés não é mais universal. Ele não quer mais falar da criação como um todo, mas agora, a partir do capítulo 12, ele vai focar, inspirado por Deus, na criação da nação de Israel. E aí Deus escolhe e chama Abraão para ser o pai dessa nação, né? Os patriarcas, nós vamos ter aí essa pequena divisão do livro de Gênesis, a gente entender todo o contexto do livro de Gênesis, tá certo? Aqui as alianças que Deus tem com o seu povo, tá? Em Gênesis, capítulo 2, Deus faz a aliança com Adão, chamado Pacto da Obra, das Obras, ou Aliança da Criação. Depois nós temos a Aliança da Preservação, com quem? A aliança da preservação, a sequência: Adão, Noé, né? Aliança da preservação. Deus faz uma aliança com Noé: farei contigo uma aliança, tá? E agora nós temos a aliança com Abraão, a aliança da promessa, tá? Então a gente observa que Deus, ele se relaciona e trabalha através de alianças, pactos. Mas quando falamos de aliança, a gente não deve entender aliança simplesmente como um conceito teológico ou doutrinário. Aliança é principalmente modo de vida. O que é que Deus pede a Abraão no início aqui do texto? Anda na minha presença e ser perfeito. A parte de Abraão era viver de conformidade ou em harmonia com essa aliança que Deus tinha com ele. Ou seja, é como o apóstolo Paulo em várias ocasiões fala, que a gente deve viver de maneira digna do evangelho. Então o que Deus pede a Abraão é que ele ande de maneira íntegra, perfeita diante do Senhor, de acordo com a aliança que Deus tinha com ele. O que é que nós aprendemos mais ainda aí com as alianças? Deus, mais adiante vai ter a aliança davídica, né? A gente vai ver isso depois, mais adiante. Mas hoje nós vamos falar sobre a aliança da promessa, que se inicia no capítulo 12, né? Então, capítulo 12 até o capítulo 25, 26, trata, nós vimos que a maior parte do livro de Gênesis é dedicada a quem? À vida de Abraão. A gente tem que aprender o seguinte: o que está registrado aqui é o que de fato importa para a gente compreender e entender a aliança de Deus com o seu povo e aonde ele quer chegar, que é no Messias. Tá? Então, pormenores, detalhes, isso aí não vai influenciar no que Deus quer falar. Ele está falando da promessa. Tá? E aqui, o assunto principal do capítulo 17 é o sinal que Deus institui desta aliança. Qual é o sinal? A circuncisão. É interessante que, se você for lá para a carta de Paulo aos Gálatas, qual era o grande problema que Paulo está tentando resolver ali? A questão do legalismo, né, dos judaizantes, que estavam tentando impor a condição para a salvação, além de crer em Jesus, a prática da circuncisão. Ora, a gente vê no texto aí que Abraão, né, ele creu, e isso foi imputado para a justiça, sem ele ser ainda circuncidado. Então, a aliança vem antes. A circuncisão é apenas um sinal. Como hoje, nós não mais praticamos a circuncisão, né? Mas o batismo. O batismo, ele é uma maneira exterior, externa, de revelar aquilo que Deus já fez no interior do nosso coração, né? O batismo, ele não salva, não é verdade? A Igreja Católica é que crê assim. O batismo apenas reflete a sua convicção e a sua fé em Cristo. Ou seja, o batismo é uma maneira de você mostrar que você é salvo, que Deus tem uma aliança com você em Cristo Jesus. Versículo 2. Deus fala a Abraão. Alguns detalhezinhos. O início do capítulo 17 diz que Deus apareceu a Abraão, não é isso? Versículo 1, Flávio. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. No versículo 22, como é que termina a aparição? E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então Deus se manifesta, vem a Abraão, se revela a Abraão, fala a Abraão e depois se retira, né, da presença de Abraão. No versículo 2, pois não. Aqui fala que é Deus. Às vezes é o anjo do Senhor, né? No versículo 7 do capítulo 16, fala que o anjo... Aqui, Marilo, eu estou entendendo o que você quer colocar. Como é que Deus se mostrou a Abraão, né? O texto não diz, diz apenas que ele ouviu o Senhor falar. Ele não viu o Senhor, né? Muitas vezes na revelação do Apocalipse, João diz, eu ouvi. Outra hora ele diz, eu ouvi e vi, né? No caso Abraão aqui, ele não viu, ele ouviu. Ele postou o rosto em terra e ouviu o Senhor falar com ele. E a fala de Deus, a partir do verso 2, é reiterar mais uma vez a aliança, o pacto, a promessa que Deus havia feito a Abraão lá no capítulo 12. Com quantos anos Abraão estava no capítulo 12, quando Deus o chama? Quantos anos? 75. Faça sempre essa conta, né? Quando Deus chama ele, está com 75. Quando Isaac nasce, está com 100. 25 anos, né, para a promessa se cumprir, né? Aqui, o que acontece? Abraão já está quase 100 anos. Sara, com 90 anos e a esterilidade dela que não lhe permitia ter filhos. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, Abraão, apesar de ser escolhido de Deus, pai de todos nós pela fé, a gente vai ver isso aqui também, Abraão era humano, pecador, falível, assim como nós, né? A fé de Abraão não era perfeita, e muito menos a fé de Sara, como o próprio texto vai nos colocar. O que nos chama a atenção é que Deus, reiteradas vezes, aparece a Abraão, ou envia um anjo a Abraão, para lhe fortalecer a fé, lhe reiterar que eu estou com você, Abraão. Veja como Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele nos elege, nos chama, mas ele não nos abandona. Ele está sempre falando a nós através da sua santa palavra, se revelando a nós através da sua santa palavra. E é esta palavra que alimenta nossas almas, é esta palavra que alimenta a nossa fé, é esta palavra que nos fortalece. É esta palavra, não a palavra motivacionais que tanto se escuta por aí, que são belíssimas, né? Agradáveis aos ouvidos e aos olhos, mas a palavra verdadeira de Deus, ela fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Nós lemos lá em Romanos 4 que Abraão, Paulo resista, que ele crendo contra a esperança, ou seja, Abraão olhava a situação em volta dele, já ficando mais velho ainda, Sara sem poder gerar filho, e o tempo se passando. O que é que ele tinha então? A promessa de Deus. Deus havia dito a ele que dele iria construir uma grande nação. E aqui no versículo 12 do capítulo 17, Deus fala novamente da aliança. Ele reitera: farei contigo uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Abraão então prostra-se com o rosto em terra. A época era como uma atitude de adoração. Ele se prostra, se curva, né, diante ali da manifestação de Deus. Versículo 4: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Essa descendência numerosa de Abraão, ela se dá em dois sentidos: um sentido físico e o sentido espiritual. O sentido físico é a nação de Israel. O sentido espiritual somos nós, aqueles que viriam a crer em Jesus. Quando da circuncisão, que é o sinal desta aliança que Deus tem com Abraão, é por isso que às vezes nós como liderança, a gente fica preocupado, né, da pessoa estar muito tempo na igreja, não se batizou, né, para que ela faça o mais rápido possível dentro das convicções dela, porque isso é que vai afirmar ou reafirmar a aliança dela com Deus. Então a pessoa está ali na igreja 10, 20, 50 anos, não quero me batizar. Demonstra, na verdade, não querer um compromisso, né, a mais na sua fé relacionada a Deus. Então, na circuncisão, o que é que Deus diz antes da circuncisão e depois da circuncisão com relação à descendência de Abraão? Ele fala primeiro da tua casa, né? Da tua casa. Vamos ver aqui o versículo 12. 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Veja como Deus é maravilhoso, né? Aqui ele já está dando um sinal de que esta promessa que foi feita a Abraão iria alcançar também outras nações, que esta promessa de Deus, seu Deus de Abraão, não iria ser restrita a Israel, mas iria além fronteiras. Por isso que ele diz: aquele que não for da tua estirpe, o estrangeiro que estiver contigo, ser circuncidado. Mostrando que Deus também vai fazer aliança com esses por causa de Abraão, né? Então a circuncisão alcança tanto os da casa de Abraão quanto o estrangeiro, já apontando para a abrangência da promessa, que seriam aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos alguma palavra-chave aqui que a gente pode ver. A palavra-chave é aliança, tá? A aliança que Deus faz com Abraão, ele cita aqui 12 vezes, né, a palavra aliança, e 9 vezes Deus fala a minha aliança. O nome que Deus se revela a Abraão, no versículo 1, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Qual é a palavra aqui, Marília, hebraico? Você que está estudando hebraico. El Shaddai, olha aí, está vendo aí? Está valendo a pena, viu? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Há um significado, né, dessa palavra, que tem a ver com suficiência. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus suficiente. O que é que acontece no capítulo 16? Sara, duvidando, questionando da promessa de Deus, manda sua serva Agar para que ela gere um filho com Abraão. Aí Deus, no capítulo seguinte, disse: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Suficiente, eu não preciso, né? Mais ou menos isso. Não é uma mãozinha de ninguém, né? Eu sou Todo-Suficiente. Mas, amados, esta verdade se aplica a nós hoje, né? Com a nossa salvação. Quando Jesus, lá na cruz, no seu último suspiro, o que é que ele diz? Está consumado. Está completo a obra. É suficiente o que ele fez, né? Nós não precisamos acrescentar mais nada para a nossa salvação. É pela fé, né, na obra que Cristo operou na cruz do Calvário. Vamos mais adiante. A mudança de nome, ela apenas enfatiza agora que, por causa da aliança, Abraão vai ter um nome que vai dizer pai de numerosas nações, tá? Não só Israel, mas todas as outras nações haverá descendência de Abraão, como nós vimos, fisicamente e espiritualmente, como Paulo vai dizer que Abraão, nosso pai, pai na fé. É interessante, versículo 6, Deus diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Mas quantos filhos Abraão teve com Sara? Com Sara, só um. Mas lá no capítulo 25, depois da morte de Sara, Abraão, com mais de 100 anos, vai se casar novamente com Quetura, uma egípcia, e vai ter um monte de filho. Então a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, né, na questão da fertilidade dele, não seria apenas para Isaac, né, mas iria gerar muitos outros descendentes físicos, né? A palavra extraordinariamente, fecundo extraordinariamente, não tem tanto a ver com a questão física, mas tem a ver com a questão espiritual. O alcance dessa promessa iria muito, muito além dos muros de Jerusalém, como nós vimos hoje. Estamos aqui na Paraíba, né? E somos aí descendentes de Abraão, pela fé que temos em Jesus, assim diz o apóstolo Paulo, né? Somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus. Deus, no versículo 7, repete mais uma vez: a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Qual outra palavrinha mágica que tem aí, Flávio? Aliança perpétua. Louvado seja Deus. Então a aliança que Deus tem conosco não é uma aliança temporária, é perpétua. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos 8, que nem a morte, nem o porvir, né, nem o inferno, nem nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus. Essa aliança, ela é eterna. Aí vem a doutrina da segurança da nossa salvação, né? Que nenhum pecado, nem ninguém poderá nos arrebatar das mãos de Deus. É a aliança perpétua. Outra palavrinha chave que ele repete também em alguns versículos, né? Entre ti e a tua descendência. Veja que aqueles que estavam com Abraão, inclusive seus filhos, né, no caso Isaac e Ismael, seriam circuncidados. Eles estão no alcance da promessa. É interessante que um dos estudiosos fala de Ismael e de Isaac, ambos foram circuncidados, mas Ismael é a linhagem não eleita, Isaac é a linhagem eleita, mas ambos foram circuncidados, estão debaixo da promessa. Exatamente, vai ser circuncidado aqui, né? Todos os homens, né? Com 13 anos, né? É o sinal, né? De ser membro agora da família de Deus. Por isso que na igreja presbiteriana nós batizamos crianças. Ah, pastor, é copiando a igreja católica? De forma alguma. A igreja católica tem uma doutrina diferente, né? Por que que na igreja católica batiza criança? Para salvação. Mas ainda, por quê? É bom que não é devedor, não é pagão, né? Diga, Alisson. Por que que a Igreja Católica batiza criança? E diz que se não batizar, ela vai morrer pagando e não vai para o céu. Por quê? É a salvação, mas por quê? Porque na Igreja Católica, a salvação ela está onde? Na igreja. Para você ser salvo, você tem que ser da igreja. A salvação está na igreja. Nós batizamos as nossas crianças porque cremos nessa palavra. Nós cremos na teologia reformada chamada aliancista. Aliança. Deus tem aliança comigo e com a minha descendência. É por isso que eu batizei as minhas filhas, né? Elas fazem parte dessa aliança e estão debaixo dessa promessa. Agora, no devido tempo e momento, precisam professar a fé, né? Elas não são salvas pela minha fé, são salvas pela fé individual, mas pela minha fé elas estão dentro da promessa, da aliança que Deus tem, o pacto. Pois não. Não salva. É. E agora? Como é que fica? Me diga, eu não sei não. É, não, Flávio está levantando aqui o seguinte, a Bíblia em Atos diz, né, quem crê e for batizado será salvo. E agora? E o ladrão na cruz? Não é verdade? E o ladrão na cruz? Certos textos e assuntos que trazem certas dúvidas, a hermenêutica que ela ensina o seguinte, que você deve partir daquele texto menor para o contexto maior. Então, no contexto maior, a aliança, no caso, o batismo, que vem da circuncisão, na verdade é um sinal da salvação e não um sinal para a salvação. Está entendendo? Então, o batismo não salva, ele reflete a minha salvação. Senão, o ladrão da cruz, ele não seria salvo, não é verdade? Então, o sinal do batismo, ele representa aquilo que Deus já fez no meu interior. Agora, se a pessoa está no hospital doente, ela se converte ali, não tem tempo de ir na igreja batizar, ela é salva? Claro que ela é salva, né? O batismo é apenas um sinal. O batismo não é a condição para a salvação, mas é um sinal de que você é salvo, substituindo aí a circuncisão, né? É. Aí, Flávio está levantando aqui uma questão. Aí atrás, Alice não viu não, né, Alice? Que falou, viu o que ele falou, não. Que no Novo Testamento, na igreja primitiva, havia uma pressa em batizar as pessoas que estavam crendo, né? Tá aqui tem água, me batiza então, né? Havia essa... Por quê? Diferentemente, um dos aspectos é a questão escatológica, né? Da volta, a implantação do reino, a volta de Jesus. E outro argumento é a questão do pré-conhecimento, o conhecimento prévio que eles possuíam para se batizar. Hoje a pessoa chega leigo, incauto, né? Se converte, ela vai para que classe? Catecúmenos. Ela aprender mais sobre a fé, fortalecer, e aí então ela saber porque está se batizando, né? Então, na igreja presbiteriana, o batismo é algo levado a sério, não é algo para ser feito assim, né? De todo jeito. Ali havia no contexto, até mesmo lá o etíope, né? Que Filipe, né? Ele já estava lendo a Bíblia, né? Então havia um conhecimento prévio, inclusive da volta, né? Da chegada do Messias, né? Diferentemente de hoje, tá certo? Mas existem pessoas que se convertem, Flávio, e querem logo se batizar, querem logo ser membro da igreja, quer levar a coisa a sério, né? Ninguém pede, é uma questão muito pessoal, tá certo? Vamos lá, versículo 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua. Veja que ele repete, né? Entre mim e a vossa descendência. Qual é, então, a obrigação de Abraão agora nessa aliança? A circuncisão, né? De que maneira Abraão iria guardar a aliança? Circuncisão. Mas lá no versículo 1, Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para Abraão que ele deveria ser uma bênção. Aqui é o lado da responsabilidade, da nossa responsabilidade. No Novo Testamento, qual é a palavra que Paulo usa? Andai, vivei de modo digno do Evangelho. Então Deus tem uma aliança comigo. Então hoje eu devo andar de maneira perfeita. De maneira perfeita não é que eu não vou ter pecado, não é isso. Mas é andar de maneira que as pessoas vejam em mim esta aliança que eu tenho com Deus. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito, né? É a prática, né? A ética, é a conduta, no caso do cristão, tá? Vamos a uma prática interessante, só para os irmãos terem conhecimento, né? Era comum nas nações, naquela época, vizinhas de Israel, a prática da circuncisão, tá? Também em alguns países, sim, né? Porque a passagem, né, para a maioridade, menino com 12, 13 anos, né? A prática da circuncisão. Deus pega essa prática, institui Israel, mas para mostrar o quê? Para identificar a minha aliança com o meu povo, identificar que aquele é o povo de Deus. Não é mais uma passagem, né? De maioridade, mas agora é a aliança entre Deus e o seu povo. Havia de circuncidar na época de... com esse sentido, né? Tanto que Deus coloca aqui a idade, né, de 8 dias, de 8 dias, recém-nascido, né? Aí eu pergunto para você, marido, que é expert no Antigo Testamento: a criança de 8 dias, ela crê? Ela tem fé, Humberto? Então alguém chega assim: pastor, vai batizar a criança, ela não está tendo fé. E isso, objeto da fé do pai. Exatamente. Isso. E a nossa constituição da igreja diz que o conselho, a liderança, devem estar atentos para que os irmãos não negligenciem o batismo das crianças. Exatamente, nesse aspecto, tá certo? Vamos mais adiante também. Agora, versículo 15: Deus muda o nome de Sara para Sarai, que significa, para Sara, que significa princesa, né? Veja que as mesmas palavras que Deus fala a Sara foram as mesmas que ele fala para Abraão, né? Não é para Agar, mas para Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos. É a mesma promessa que ele faz a Abraão. No versículo 17, nós temos uma atitude de Abraão, humana, né? Abraão prostra o rosto em terra, mas ele diz no íntimo dele, o que é que ele diz? Um homem de 100 anos vai fazer nascer um filho, uma mulher com 90 anos, né? Estéril, vai nascer um filho. Exatamente no capítulo 18, os anjos vão aparecer, ela vai rir, né? É por isso que o nome de Isaac significa aquele que ri, é sorriso, né? Por causa disso, né? Então, mostrando que Abraão era imperfeito, né? Igual a nós, né? Apesar de ser o pai da fé, tá? Então, Sara, versículo 19, disse Deus, tua mulher, Abraão, ele duvida, de certa forma, mas Deus diz, é tua mulher, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele enfatiza novamente, e é Deus que coloca o nome, né, do menino de Isaac, chamarás Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, é a aliança que prossegue com Isaac, com Jacó e assim com os patriarcas. Pois não, meu irmão Edmilson? Comenta, meu irmão. Pois não? Sim. Certo. 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 Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um momentinho, as coisas de Deus, a gente deve ter muito cuidado. Porque as coisas de Deus, a gente não pode tratar dessa forma. Tem que ter cuidado. É. Certo. Vamos lá, então. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok. Certo. Isso. 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 Pronto. Ok. 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 Versículo 23, vamos lá. Tomou, pois, Abraão. Vamos lá. Ok. Ok. Obrigado, meu irmão. Ok. Tomou, pois, Abraão. Versículo 23. Ok, meu irmão. Abraão. A seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro. Aqui vem a promessa, né, da descendência espiritual, tá? Não física. Aqueles que eram de fora também seriam agora parte da aliança, seriam também circuncidados. E lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, aí, né, Flávio, era de 13 anos quando foi também circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão, seu filho, Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então a aliança ela foi agora ratificada, né, com o sinal, que seria a circuncisão. Hoje nós temos, vou colocar aqui para os irmãos, né, a circuncisão no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele nascido sob a lei, lá em Gálatas 4, voluntariamente, né, vai ser também circuncidado para cumprir a lei, tá certo? Aqui também, hoje, Ninguém pode mais obrigar alguém a circuncidar, uma vez que Deus conhece os nossos corações. A circuncisão hoje, ela é do coração, tá? O sinal no coração que se reflete numa vida santa, numa vida piedosa, numa vida com Deus, tá? Andando na presença de Deus. A realidade continua a mesma agora na nova aliança que Deus tem com o seu povo agora por meio de Cristo Jesus. Romanos 4, nós lemos, né? Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então Abraão é pai de todos que têm fé, embora não circuncidados, como todos que foram circuncidados, que são judeus. É os judeus cristãos, né? Eles também estão agora no pacto da aliança com Deus, com Abraão, hoje com Cristo Jesus. Tá? Tem um texto aqui interessante sobre a circuncisão no Novo Testamento. Ter a experiência da circuncisão de Cristo, mediante o despojamento do corpo da carne, é o mesmo que ser sepultado com ele e ressuscitar com ele no batismo por meio da fé. Se é assim, a única conclusão que podemos chegar é que os dois sinais, como ritos externos, simbolizam a mesma realidade interior no pensamento de Paulo. Assim, pode-se afirmar positivamente que a circuncisão é, no Antigo Testamento, a contraparte do batismo cristão, né? Então, temos hoje não mais a circuncisão, mas sim o batismo cristão. Que Deus nos abençoe, meus amados. Na próxima semana, vamos ver o texto que fala sobre a destruição, o anúncio, né, da destruição de Sodoma e de Gomorra, certo? Mais algum irmão deseja falar, tirar alguma dúvida? Nós vamos então nos colocar de pé, meus amados, e vamos louvar ao Senhor com o hino 299, o hino da nossa reunião de doutrina. Hino 299, fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos louvar o Senhor com este hino. Bendito Pai, graças te damos pela tua palavra que é perfeita e restaura a alma e que dá sabedoria aos simples, Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua aliança com Abraão, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo sinal da circuncisão. Obrigado, ó Pai, porque hoje podemos ter a nossa fé justificada, explicada e fundamentada através da aliança que o Senhor fez com Abraão. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais a andarmos na tua presença, a vivermos de maneira digna do Evangelho, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.